Saudações e paz. Sou o Dr. Lawrence Brown com mais um episódio de Questões Interreligiosas, onde discutimos temas comuns das religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islão. Hoje vamos discutir o ateísmo. Iniciarei com a citação de F.W. Norwood. A maior tragédia é não ter Deus e não senti-lo. Ateístas afirmam que podem explicar a nossa existência via ciência, com o Big Bang e a evolução, e porque essas explicações o satisfazem. Agora, já mencionei isso antes na minha palestra sobre as grandes questões, mas quero revisitar isso. Em suma, o problema é que, com essas explicações do Big Bang e evolução, a ciência se opõe à ciência. Por quê? Porque é um princípio geral da ciência acreditar no conceito de entropia. Entropia é o princípio que diz que tudo se transforma em caos se não for controlado. A não ser que haja um poder maior, exercendo controle sobre um processo, ele se degenera em caos. Agora não importa se estamos falando de o quarto da criança, a pia da cozinha ou uma reação química complexa. Se não houver nada a controlar, degenerará em caos. Se ninguém limpar o quarto da criança, ele ficará uma bagunça. Se ninguém lavar a louça na pia da cozinha, elas se acumularão. E se não houver controle numa reação química, ela irá fazer o que quiser, às vezes causando desastres. Se não houver controle, tudo se transforma em caos. Portanto, em todos os processos que levam a um resultado organizado, existe um poder maior que controla isso. Nos dizem para acreditar que o Big Bang, o evento mais cataclísmico da história, onde toda a matéria e energia do universo se fundiram em um núcleo denso e explodiu para fora, formando um universo que é de 240, com 21 zeros a seguir, milhas de largura. E isso ocorreu por acaso. E essa explosão não resultou em caos, mas em perfeição, com órbitas estáveis, com bilhões de galáxias, mais de 1 bilhão de galáxias, sem colisões entre elas. Isso é um conto bem exagerado. Ao mesmo tempo, somos informados que a evolução foi um processo onde, pela exposição aos elementos primordiais, os aminoácidos foram produzidos, os componentes básicos das proteínas, como tornou-se um organismo unicelular. O organismo unicelular evoluiu ao longo de milhões de anos para os vários organismos que temos hoje. E isso explica a diversidade da vida que conhecemos. Isso, de novo, um outro processo que, sem um controle maior a supervisionar esse processo, esperaríamos que degenerasse em caos, não em perfeição. E ainda assim, é nisso que os ateus creem. O evento cataclísmico do Big Bang, os milhões de anos de evolução aleatória e sem supervisão, não causaram caos, mas a perfeição. Isso é bastante incrível. É por essa razão que muitos cientistas, nos últimos anos, têm renunciado ao conceito de evolução e têm rotulado isso como design inteligente. Uma conclusão de que nada disso poderia ter acontecido sem ser supervisionado por um poder maior. Agora, existem outras questões. Por exemplo, a evolução ou a seleção natural podem explicar a diversidade das espécies. Pode explicar por que os cavalos, há 1 milhão de anos, eram tão altos e agora são assim. Pode explicar de onde vieram os dinossauros e para onde foram. Pode explicar várias coisas. Mas o que não pode explicar é a existência da alma. Se você acredita na alma, de onde veio isso? E como poderia isso ter evoluído? Se você olhar para um organismo vivo, todos os organismos vivos têm algo que é inegável, e isso é a vida. Eles têm vida. De onde veio isso? Quando um organismo morre, quando um animal morre, os órgãos ainda estão frequentemente operando. A morte do cérebro não é sempre imediata. Se os órgãos ainda funcionam, por quê? Será que o corpo está morto? Para onde foi a vida? E de onde a mesma veio? Nós, como seres humanos, conseguimos transplantar quase todos os órgãos do corpo. Podemos criar uma criatura semelhante a Frankenstein, mas ninguém pode dar-lhe vida. Nem todos os cientistas do mundo podem criar a asa de um mosquito. Não conseguimos montar o menor organismo da criação e dar-lhe vida. De onde ela veio? Portanto, a teoria da evolução pode explicar muitas coisas, mas também existem elementos fundamentais da vida que não pode explicar. Dito isso, existe a famosa frase de que não há ateus em uma trincheira, o que significa que todos, em algum momento da vida, entram em um momento de pânico, um período onde, por qualquer razão, são lançados em pânico e desespero. E nesses momentos, você nunca encontra ninguém, invocando qualquer coisa menos o seu Criador. Ó Deus, ajuda-me. Ó Deus, isso. Ó Deus, aquilo. Mas é sempre, ó Deus, até dos lábios de um ateu. A poeta inglesa Elizabeth Browning, em O Grito do Humano, tinha duas linhas belas, e os lábios dizem: que Deus seja piedoso, que nunca disse: Deus seja louvado. Haverá um tempo em que todos estarão no dia do juízo, e os que nunca louvaram a Deus pedirão a Deus que tenha misericórdia. Nunca louvaram a Deus, mas pedirão a Deus que tenha misericórdia. Como esperam misericórdia de um Deus que nunca reconheceram e nunca adoraram? A prece de um cético é um bom início. Aqueles que dentre vós conhecem minha história de conversão, como me tornei religioso, sabem que começou com a prece do cético. Naquela época, não sabia que essa oração tinha um nome. A oração que fiz foi: ó Deus, se estás aí. Eu nem sabia. Eu era ateu. Muitas pessoas pensam que eu era cristão e cheguei ao Islã através do cristianismo. Isso nunca foi verdade. Eu era um ateu que se tornou religioso. Procurei a verdade, não consegui encontrá-la no cristianismo, mas a encontrei no Islã. Eu era o ateu que orava: ó Deus, se estás aí, pois eu não sabia. Mas eu fiz a prece: ó Deus, se estás aí, ajuda-me e guia-me. E eu prometi que se Deus me guiasse à religião que mais lhe agradasse, eu a seguiria. E essa é uma oração que qualquer um pode fazer. Chama o nosso Criador assim: Criador, se estás aí, guia-me e eu seguirei. Então olhamos para o passado. Encontramos pessoas famosas falando sobre isso. Francis Bacon cita: prefiro acreditar em todas as fábulas, lendas e no Talmud e no Corã, do que acreditar que este universo não tem mente, afirmando que preferiria acreditar em tudo nos livros sagrados do que acreditar que esta vasta criação está sem Criador. Ele comentou: Deus nunca fez milagre para convencer o ateísmo, porque suas obras comuns o convencem. Quanto mais uma pessoa aprende sobre a criação e as complexidades da vida, mais percebe. As complexidades dos organismos, mais percebe que isso não poderia ter acontecido por acaso. Novamente, se voltássemos os processos da evolução soltos, como podemos esperar que levem à perfeição em vez do caos? Olhamos para um edifício, sabemos que há um arquiteto. Olhamos para uma escultura, sabemos que há um escultor. Olhamos para uma pintura, sabemos que há um pintor. Por que, quando olhamos para a criação, não reconhecemos que há um criador? Bem, muitas pessoas não entendem certos aspectos desta vida que percebem como sendo ímpios. Dizem: como pode existir um Deus se tal tragédia ocorreu? Mas quem somos nós para questionar o método do nosso Criador? Sim, há bebés que morrem. Mas há o velho ditado: aqueles que Deus ama morrem jovens. Alguém consegue entender isso? Eu consigo. Faz sentido para mim. Se qualquer ser humano que pudesse entender a pergunta fosse questionado, o que preferiria agora, continuar nesta vida ou ir diretamente para o paraíso agora? E se eles entendessem o que o paraíso implica e o que significa permanecer nesta vida, aceitariam a oferta de imediato. Então, posso compreender a morte de um jovem, trágica que seja? Na minha visão, isso não é uma morte. É uma transição para a próxima vida, a próxima existência. Que se for paraíso, só um tolo diria não. Se for fogo do inferno, só um tolo correria em direção a ele. Agora vamos ter uma pausa. Por favor, fiquem atentos. Já voltamos. O inferno é o lugar que precisamos. Bem-vindos de volta. Eu sou o Dr. Lawrence Brown, continuando este episódio de Questões Interreligiosas. Estamos a falar sobre o ateísmo e paramos com discutindo que existem muitas questões que os ateus mencionam para dizer como pode ocorrer tal tragédia e ainda existir um Deus. E eu estava apenas a apontar que nem todas as tragédias são necessariamente uma tragédia para o indivíduo. O jovem que morre e vai para o paraíso, se fosse indagado do paraíso, se foi uma tragédia a transição da vida terrena para o paraíso, eles teriam certeza em dizer que não. Não foi uma tragédia. Para eles, foi uma bênção. Então, tudo se resume à perspectiva. Outra questão de perspectiva que acho que precisamos lembrar é que dentro desta vida terrena, sempre foram os escolhidos de Deus que sofreram as maiores aflições. Foram os profetas que sofreram as maiores provações, que desenvolveram a paciência de Jó, por exemplo, por causa das aflições que sofreram. Sabemos que os profetas sofreram muito em termos mundanos. Eles foram desonrados pelo seu povo, foram torturados e, em alguns casos, mortos. Alguns deles tinham crianças que faleceram em suas mãos. Assim, temos que entender que a recompensa, por ser piedoso e justo, não se encontra necessariamente nesta vida. De fato, esta vida é um teste. Esta vida é um teste. É uma prova, é um campo de provas para mostrarmos quem somos, merecedores da recompensa na vida após a morte. Mas agora, se esperamos o paraíso nesta vida, por que deveríamos esperar o paraíso na vida eterna? Não. O paraíso é algo que se conquista, e você conquista algo através da dificuldade, superando dificuldades, não vivendo a vida como uma celebração. Assim, lembrando que aqueles que mais sofreram nesta vida foram, na verdade, os profetas, os escolhidos do nosso Criador, nos lembra que pode haver uma lógica mais alta, uma compreensão mais profunda para os eventos que observamos e consideramos trágicos. Talvez haja outra forma de vê-los que faça sentido divino. E é descobrir essa maneira de vê-los que ajuda uma pessoa a entender não só Deus, mas sua criação e nosso propósito de ser. Uma coisa que eu quero destacar é que ninguém, finaliza um evento feliz com uma tragédia e considera um bom dia. Ninguém sai para uma noite fantástica na cidade, é atacado no final e pensa: uau, foi maravilhoso, quero fazer de novo. Ninguém vive as experiências mais incríveis, no fim das quais resulta em uma tragédia terrível e acha que isso foi bom. Da mesma forma, não devemos olhar para esta vida e pensar que é um tempo para brincar e depois nos vermos no fogo na outra vida. Não será uma boa conclusão. Mas como Alá nos ensina no Alcorão, cito: a vida deste mundo é apenas um pequeno consolo na vida eterna. Não podemos pensar que os transgressores e os criminosos, quando sofrem seu castigo, vão encontrar conforto em qualquer um dos prazeres que tiveram nesta vida. Não existe nesta vida, ou pelo menos quase nunca, um almoço grátis. Todos sabem que se você quer receber pelo seu trabalho, tem que fazer o trabalho. Se você não faz o trabalho, se você não se esforça, você é dispensado. Considere essa palavra e pense no que ela representa. De onde surgiu essa palavra? As palavras não vêm do nada. Um produto que não é satisfatório é reciclado ou descartado. Se somos a criação, somos o produto. E se não formos satisfatórios, faz sentido que seremos os que vão para o fogo. De novo, como diz o Alcorão, e eu não criei, isto é Alá falando, e não criei jins e homens, a não ser para que servissem. E algumas traduções dizem: adorem-me. Assim, essa é a nossa tarefa, o nosso propósito de existência, servir e adorar nosso Criador. Como disse Francis Bacon, aqueles que negam a Deus destroem a dignidade do homem. Pois certamente o homem é par dos animais pelo seu corpo, e se não for semelhante a Deus em seu espírito, ele é uma criatura baixa e ignóbil. Assim, creio que é importante perceber o ateísmo como uma crença. Nós o aceitamos, sabemos que existe. Mas pedimos a Deus que nos livre disso. Como mencionei anteriormente, se você não tem uma crença inicial em Deus, é difícil orar a algo em que você não acredita. Mas como isso pode fazer mal a alguém sincero ao orar e solicitar ao nosso Criador, se ele existe? Ó Deus, ó nosso Criador, se você está presente, mostre-me a religião da verdade. Se você existe, e se você está lá, e se há uma religião da verdade, eu seguirei. Como isso pode fazer mal a alguém ao orar assim? Se você orar de coração, como pode ser concebido que o nosso Criador não atenderia a essa oração? Devemos corretamente prosseguir a partir daqui, para abordar não o ateísmo, mas o agnosticismo. E embora o agnosticismo não seja uma crença, mas sim um método, é um conceito muito mal compreendido. O conceito de agnosticismo não é crença em Deus, mas não saber como acreditar em Deus. Não, na verdade, o conceito de agnosticismo é agnóstico. Não, saber, não ser capaz de provar. Você sabe, em latim, o anega, gnostic, significa conhecimento certo. Basicamente, isso significa que não se pode provar a existência de Deus. Por essa definição, que não é a definição do dicionário, mas sim a definição segundo Thomas Huxley, o criador do termo. Por essa definição, uma pessoa pode ser cristã, uma pessoa pode ser judaica, uma pessoa pode ser muçulmana e ainda ser agnóstica no sentido de que reconhecem Deus, creem em Deus, servem e adoram a Deus, mas não acreditam que podem provar a existência de Deus a outra pessoa. Isso é algo que deve vir de Deus mesmo. O que traz a certeza da existência de Deus ao coração e à mente de uma pessoa? Bem, conhecimento religioso não é como outro conhecimento. Não é puramente acadêmico. É tanto uma questão do coração quanto do intelecto. Mas a verdadeira certeza na religião só vem de um lugar. É um presente do nosso Criador. Assim, alguém pode declarar-se ateu. Uma pessoa pode afirmar ser agnóstica e achar essas ideologias satisfatórias. Mas olhe, há muitas coisas na vida. Há muitas coisas na vida que não se podem provar. Gravidade. Você pode soltar algo e notar que ainda funciona, mas não pode ver a gravidade. Definindo, você não pode ver um buraco negro. Embora possa ver as provas de sua existência, não é possível provar sua fome. Você não pode provar sua dor de cabeça. Você pode mostrar os sinais, mas não pode provar isso. Chegamos à crença em gravidade, entropia e buracos negros. Nossas emoções, nossos sentimentos e assim por diante, porque ou os vivemos diretamente ou porque as evidências claras apontam para eles. E assim, eu sugeriria que as evidências esmagadoras apontam para a existência de um Criador. Um beduíno perguntou uma vez por que acredita em Deus. E ele apenas respondeu: você sabe, se eu vejo pegadas de casco, sei que houve uma ovelha ou cabra. Se vejo pegadas de camelo, sei que um camelo esteve aqui. E se vejo pegadas, sei que um humano esteve aqui. E se observo a criação, sei que há um Criador. Bem, para os que têm dúvidas, não tente resolver isso você mesmo. Não se angustie com isso. Ore para que nosso Criador resolva isso por você. De novo, ó Deus, se você está aí. Bem, da mesma forma que aceitamos a gravidade, a entropia, o zero absoluto, buracos negros, a necessidade de comer, etc., etc., espero que todos nós um dia cheguemos a aceitar a existência de Deus. E se fizermos isso, a próxima pergunta é como viajar pela cadeia de continuidade e revelação e chegar à religião da verdade. Isso é muito do que já falei e do que vou falar em outros episódios desta série. Questões interreligiosas. Assim, agradeço por estar comigo esta noite ou hoje e espero que você esteja conosco na próxima vez. Este é o Dr. Lawrence Brown. Até a próxima vez, aqui é o Dr. Brown enviando a você a saudação de paz.